continue com Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado e hoje o Escala Brasileira recebe Alex Malheiros, baixista, membro fundador do Azimuth. Além de sua carreira com o Azimuth, pessoal, Alex Malheiros já trabalhou com outros gigantes da música brasileira e internacional. Só para citar alguns, ó, Tim Maia, Rita Lee, Raul Seixas, Elis Regina, Jorge Benjó, Milton Nascimento, Stevie Wonder, Gonzaguinha e mais um monte de gente dessa mesma gramatura. Alex Malheiros, muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à Escala Brasileira.
Oh, prazer é meu, Renato. Escala Brasileira, essa nossa praia. Também estou nessa aí.
É isso mesmo. Sabe, Alex, esse programa ele é transmitido para várias capitais do Brasil. Aqui em Brasília, o nosso ouvinte vai nos acompanhar em 91,7, em Fortaleza em 103,3, em Teresina em 104,5. Muito obrigado você que nos acompanha na Rádio Senado, muito obrigado pela audiência. Mas, Alex, nós sabemos que o seu trabalho com Azimuth ele é conhecido em todo mundo, né? Mas hoje a gente quer focar um pouquinho mais no teu trabalho e é claro que a gente também vai dar uma palhinha do Azimuth também em algum momento, tá? Seguinte, seu último trabalho, né? Um dos últimos, se eu não me engano, Tempos Futuros, é uma obra-prima. Hoje a gente vai falar bastante dele, mas antes a gente quer falar um pouquinho, Alex, sobre os tempos passados também, que tal? A gente sabe que você veio de uma família de músicos, a música capturou você desde cedo, né? Fazendo uma retrospectiva aqui, queria que você contasse um pouco pra gente sobre o começo da tua carreira como músico profissional. Como é que foi o início da tua transição de estudante para músico, tocando na noite? Como que a música entrou na tua vida? Diz pra gente, vai.
Realmente é. Eu quero dizer que Tempos Futuros é baseado numa música do Bertrame, né? Uma ideia, porque essa música Tempo Futuro é minha e do Bertrame, né? Uhum. É uma coisa que eu tinha guardado, as sete chaves, aí depois dele ter falecido. Isso que aí eu transformei numa coisa nova, né? Até com o filho dele tocando bateria. Mas o nome da música que eu me inspirei para fazer isso chama-se Tempos Atrás, do Azimuth. Nós gravamos já tempos atrás, 40 anos atrás, até 5, sei lá. Mas voltando aos meus quase 60 ou 60 anos de 60 anos de carteira de músico, meu pai falou, vai tirar a sua carteira. Eu com 15 anos. Lá, 16 anos. Ele falou, vai lá tirar sua carteira de OMB, aquele negócio era sério naquele tempo, né? E eu acabei tirando, mas na verdade eu já vinha, né, desde garoto, vendo meu pai tocando, além de ser funcionário da Caixa Econômica do Estado do Rio de Janeiro, depois passou para a Federal. E nas horas vagas ele inclusive viajou com turnês, Alves Peixoto, no sucesso dele, né? Conceição, pelo Brasil inteiro. Aí eu fui aprendendo isso tudo aí com ele, né? Desde o baixo dele, que era acústico a princípio, né? Eu pequenininho já trepava na cadeira para ver se saía um som.
Bacana. Tem uma história aí do que seu pai fez um contrabaixo elétrico?
Meio que o pessoal fala que é folclore, mas não. Isso aí é pequeno mesmo, aí, aos 6, 7 anos, 8. Eles viram um filme de rock, já tinha um baixo acústico lá em casa, né? E aí eles viram um filme de rock, naquele tempo era uma quebração no filme de rock, era a juventude. Eles eram jovens, né? Uhum. Meu pai, meu tio, os meus dois tios, né? E aí eles foram ver esse filme. Eu não poderia, né? Que não entrava no cinema, né? E aí eles viram e viram o baixo elétrico. Aí ficou na cabeça deles. Aí eles foram botar a imaginação, né? Lembrando do filme, lembrando, né? Porque não tinha internet, não tinha. Mas que tinha um telefone assim mesmo, nem sei se tinha telefone lá em casa nessa época. Aí eles fizeram, fizeram, já faziam guitarra, né?
Uhum.
Né? Meu tio, né? O Geraldo, o irmão dele, meu dia, Malheiros, era luthier, e foi luthier, inclusive, no meu tempo de estúdio, consertou instrumento, eu levava ele para Poligram, para Iemai, Odeon, para consertar o instrumento. Todo mundo consertou com o instrumento que meu tio ainda vivo, né? E ele fez esse instrumento, copiou, colocou uma corda de... Não tinha corda de baixo, né? O que eles vão... Eles inventaram. Então, vão pegar uma corda de piano.
Uhum.
Aí foram lá, pegaram um mi, um lá de piano, um ré, um sol, né? Para botar nesse instrumento. Aí botaram um captadorzinho, entendeu?
Entendi.
E fizeram um amplificador, achando que tinha que fazer um amplificador bem grave, né?
Claro.
Eu não tinha, ninguém não sabia o que que era. Eles ouviam, só viu no filme aquele troço bonitinho. Pô, aquele instrumento maravilhoso.
Muito
eles
legal.
Apaixonados. Será que... acabaram fazendo. O folclore é esse. Eles fizeram. Posso até dizer que eu, que eu saiba, foi o primeiro baixo que eu vi alguém fazer aqui. Né? Eu era bem pequeno, mas mesmo assim eu acho que foi um dos primeiros, né? Se não foi, o tal.
Criatividade é mato aí nessa família, né?
É, o pessoal é meio chegado à arte, não era só isso. Eles desenhavam, além de desenharam pintores, meu tio fez muitos quadros, meu pai, o outro também trabalhou fazendo reconstituição de pessoas, né? Né, em serviço público, né? Eu não vou nem falar o que que era, porque, entendeu? Era, pessoal era brincadeira, não.
Bacana.
E pior, tocava. Meu pai foi músico de cassino, né, no Rio, em Niterói, no Rio de Janeiro, em outras cidades aqui que tinham. Né? Quer dizer, eu nasci um ano depois, né, do cassino fechar.
Ah, entendi. Muito, muito legal. Essa questão da família, né? Essa tradição que passa de pai para filho, isso é muito, muito bacana.
Era um negócio, tinha tudo ali, eles viram. Acho que até Frank Sinatra numa orquestra, né? Que era a orquestra de Tommy Dorsey. Eles falaram, ah, Frank Sinatra não viu o Brasil. É, sim. Ele acha que não veio ao Brasil, ele não conta isso. Mas meu pai disse que viu a orquestra de Tommy Dorsey. Era tal orquestra que o Frank Sinatra... Aqui, em Niterói, na minha cidade que eu moro até hoje. Pertinho do Rio, né? Renato, eu nem saio daqui.
É, Niterói é muito top. Eu morei em Niterói há muito tempo, né? Eu morei em Niterói aí.
Niterói.
É, minha esposa é de São Gonçalo, do ladinho de Niterói. Agora...
É, São Gonçalo é terra de músico.
Isso. Agora, Alex...
São Gonçalo era músico, né? Cara mesmo.
Uhum.
Cara, São Gonçalo
uhum.
era músico. Tocava laúde.
É, então, olha aí que coisa.
Né?
Em São Gonçalo,
é uma
terra de muitos músicos. É. A gente, só para lembrar, assim, de dois nomes assim, popularmente conhecidos, o Claudio Zolli, né, se não me engano, e aquela dupla de funk melody, rapaz. Claudinho Buchecha. Claudinho de Buchecha, dos anos 90.
Claudinho também. Isso aí é revelação, né? Chegaram alto, né, os meninos.
Isso.
O Claudio também, né?
Sim.
E fora os músicos, né? Tem músico que toca comigo, que também nasceu lá, que é o Flavinho Santos, baterista, né? Uhum. Professor de música, professor de escola de música, né? Graduado, toca comigo também já há muitos anos. Muita gente boa de lá. Uhum. De lá não, daqui pertinho, aqui, que a gente nem separa a cidade, né? Não, nem tem separação, né?
Pá! É tudo coladinho mesmo, tudo coladinho. E o povo é um povo simpático demais, muito alegre. Eu sempre, quando vou visitar aí a família da minha esposa, eu dou uma passadinha em Niterói, eu vou ali no MAC lá tomar aquele café da manhã olhando para a Bahia, é uma coisa maravilhosa mesmo.
Thank you.
Você está com Escala Brasileira.